A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo polaco, nervoso, mas é assim mesmo, tem que discutir, senão não chega em lugar nenhum. Senhor presidente.
Dois,
quatro. Senhor presidente.
Seu quinto.
Nem brigando aqui chega, se ficar quieto é pior aí. Senhor presidente, eu fui chamado no bairro da Tenda para dar uma volta por lá, para ver como é que tá a coisa. Mandei pedir para fazer 3 indicações e não foi feito, mas vai ficar para outra. O bairro nosso lá está abandonado. Está abandonado, está faltando guias, né, de calçamento, está entrando água dentro da casa do pessoal, está faltando calçamento numa rua lá, esqueci o nome daquela rua agora lá, Marcelino de Brito. Faltando calçamento, a rua abandonada, buraco aberto, tubo encostado, pedaço de tubo jogado na beira da estrada, da rua, escuro. Na rua que sobe no Geninho, o pessoal reclamando que não tem como sair, tem uma pessoa doente lá, não tem como chegar lá, pegar ele, enormes buracos. Tive que largar o carro e descer 400 metros, 500 metros a pé, porque o carro não passava. Esse daí é o retrato da Secretaria de Obra que tanto eu critico aqui. Que essa rua do Eugeninho não custa nada a patrol ir lá com 3, 4 caminhões de terra e dar uma arrumada. Não custa nada para o meu amigo Dirceu fazer isso. Eu acho que não custa nada para o Dirceu ir nessa rua Marcelino de Brito, no Alto da Tenda, dar uma patrolada, colocar umas pedras lá, que a rua é curta. Né, deve ter quanto? 70, 80 metros. Dá para ele deixar um brinco. Já que não dá para calçar, passe a máquina, né? Tira aqueles pedaços de tubo lá. Eu sei que na garagem está cheio de brita. Está cheio de brita na garagem. E sempre a reclamação: ah, o caminhão não está aqui para carregar. Ah, porque a máquina carregadeira não está aqui. É o tempo inteiro desse jeito. A rua Marcelino de Brita é dentro da cidade. Está dentro da cidade. Ela não está no Lajado, ela não está no Encapoeirado, não está na Caxima. Ela está dentro da cidade. É perímetro urbano. Eu fico pensando o que está acontecendo no Lajado. Na Caxima, no Encapoeirado, né, em Araçaíba. Eu fico pensando que dentro do município está abandonado. Eu acho que a população de Apiaí já pagou o que tinha que pagar. Eu acho que está na hora da prefeitura fazer a parte dela. Eu acho que o Dirceu está na hora de começar a pegar aquele carro lá, em vez de funcionários da prefeitura ficar passeando por aí atrás de marmitex. O Dirceu pegar o carro e dar uma andadinha dentro da cidade. Ele não precisa sair de dentro da cidade. Da rua Marcelino de Brito é dentro da cidade. É dentro do município. É perímetro urbano. Eles canalizam água jogando água no terreno de outro. Eles deixam metade de tubo no meio da rua. Eles passam a máquina, levam a guia junto. Sabe, é um absurdo o que a Secretaria de Obra faz. Eu acho que o secretário de Obra, ele tem que conhecer no mínimo, como é que funciona uma máquina. No mínimo, ele tem que saber com quem que ele está trabalhando. Porque, pelo jeito, na garagem, o encarregado lá não está sabendo quem está trabalhando com ele. Eu acho que ele não sabe. Porque não adianta ele falar que lá ele não viu. Porque do lado da garagem, ali na Bilesca, ali, perto da rodoviária, está ali Também a rua, perto do Adilson, não tem como passar. Escuridão, lâmpada queimada. Eu acho que a prefeitura tem que correr atrás disso daí. Que o pessoal de bairro, quando reclama pra gente, até você pensa, a prefeitura não tem máquina, não tem dinheiro, não tem gente para fazer. Mas dentro do município, perímetro urbano, o Datena está dentro do município, é perímetro urbano. E o raio do Dirceu não vê isso daí. O Roberto não vê. O Roberto parece que só existe, parece que dorme dentro daquela caminhonete lá e não vai lá no Datena dar uma olhadinha. Por incrível que pareça, a gente coloca no jornal, entra na internet, a moça corre para poder mostrar para a população que o vereador está correndo atrás, mas não funciona. Aqui só funciona quando a Alcione fala ou volta na rádio APAI e fala. Eu acho que tem um salário vereador para os dois. Porque eles trabalham mais do que nós, eles são mais atendidos do que nós. Que quando a gente pede, sai da internet e fala, não funciona. A Alcione mete o pau, funciona. O Varte fala, funciona. Que raio que é isso daí? Será que tem que sair no jornal lá que morreu um? Como eu já falei aqui, que tem secretário que parece urubu. É verdade. A prefeitura está de crise? Está. Não compra uma lata de tinta. Não tem uma máquina para passar dentro da cidade. Você olha aquela praça do Datena, custou um rio de dinheiro, fizeram uma baita de macaca lá. Está lá, barranco sem cortar, tá tudo sujo. Credo, um pedacinho, saía quanto? 20 carrinhos de mão de terra, deixaram lá. Não puseram uma mesinha, não fizeram uma cobertura para alguém ficar esperando um ônibus, qualquer coisa. Não fizeram nada. Um guarda-corpo que passa um boi por baixo. Não dá para entender isso daí. Será que não tem fiscalização? É aquela mesma porcaria do portal lá da Datena. Ninguém fiscaliza. Agora que está tudo podre, está tudo caindo, né? Não adianta vir falar que vereador não fez. Eu cobrava aquele portal lá, como eu estou cobrando essa rua Marcelino de Brito faz tempo. Faz tempo que eu estou cobrando essa rua do Eugeninho, faz tempo. Inclusive não tinha água lá em cima, foi através de mim que puseram uma bomba lá, que era levado água por caminhão. Hoje você tem água lá, graças a eu que corri atrás, está iluminado. Né? Mas está precisando de arrumar. Você sobe da parte de calçamento, é nova. Terminaram agora, 2, 3 meses atrás. Eu convido vocês para ir dar uma olhada. Vão lá dar uma olhada. Tem lugar que já está faltando 50 lajota. A boca onde que entra a água do bueiro, cabe um cavalo lá dentro. Abriu, saiu tudo a lajota, fez um rombo, ninguém vai arrumar. Ninguém vai ver. O secretário de obra parece estar morto. Ou ele está morto, ou ele não tem vontade de trabalhar, ou não sabe designar alguém para fazer. Porque não é possível um negócio desse. Esse eu estou falando dentro da cidade. No coração da cidade. No coração da cidade. Do bairro que sai o maior faturamento para a prefeitura de Apiaí. Agora você imagine, se eu for falar que é perímetro urbano também, do bairro Campininha, do bairro Palmital. É dentro do perímetro urbano, mas eu não estou falando do bairro Palmital e Campininha. Eu estou falando bem pertinho, é o Alto Datena. É o Alto Datena. No mandato passado, senhor presidente, no mandato passado, teve um vereador que usou para pôr uma família lá que estava sem casa, para pôr lá, até hoje está lá. Estão uns 5, 6 anos, está lá. Ninguém se preocupou em fazer uma casa para as pessoas, ninguém se preocupou em fazer nada para a família. Ela está usando uma casa que é do bairro, é onde o bairro fazia as festinhas deles lá, é onde eles se divertiam, é lá. Mas tem uma família morando lá, porque foi posto lá 5, 6 anos atrás. Foi por 5, 6 anos atrás. E assistente social, por que que não vai lá ver o que que a família precisa? Para fazer uma casinha para a pessoa, para ver se dá um pouco de dignidade para a pessoa ir morar com mais conforto? Esse é no alto da tenda. Esse é lá no alto da tenda. Eu espero que o Dirceu ouça o que eu estou falando para ele. Que eu até gosto do Dirceu. Porque se eu não gostasse, eu ia falar pior. Se eu não gostasse, eu ia falar muito pior. Eu estou até palpando ele. Eu estou até agradando ele. Porque eu ainda gosto dele. Porque o dia que eu não gostar dele, ele vai ver. Porque o que ele está fazendo para a população do Alto da Tenda, como secretário de obras, é lamentável. É lamentável, é de dar dó. Só isso, senhor presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, excelentíssimo, senhores vereadores. Boa noite aqui, o público presente, pastor Wagner, Walter, nosso colega taxista lá presente, obrigado pela sua presença, Carlão, funcionário da Câmara. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, FM, e também da AM. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de dizer... agradecer à Secretaria Municipal de Promoção Social de estar respondendo, senhor presidente, um requerimento que eu acabei de fazer. Semana passada eu fiz o requerimento e está respondendo hoje já sobre a questão da Bolsa Família. Né, até para informações dos senhores aqui, eu quero levar informações de vocês, que a Piaí são 2.671 famílias que recebem a Bolsa Família. Então, isso... Né, uma família, só um número considerável para o nosso município. Né, uma população de 25 mil habitantes, 26 mil habitantes, nós temos 2.671 famílias que recebem Bolsa Família. E eu estava fazendo uma conta aqui, senhor presidente, bem assim, superficial. O município recebe por mês 133.550 mil por mês que gera dentro do comércio local. Né, então, acho que quero agradecer aí a Secretaria de Promoção Social, através do secretário Alisson, e já ter me enviado o requerimento que eu fiz semana passada. É assim mesmo. Acho que aí está se preocupando com a casa, dando resposta dentro da nossa expectativa. Né, então, acho que é isso, senhor presidente, que eu gostaria de estar falando sobre esse requerimento. Senhor presidente, essa semana eu fui surpreendido por um ofício do Ministério Público pedindo alguns esclarecimentos para mim. Você viu, senhor presidente? Não é só o prefeito que recebe, pede, não é só o prefeito que pede, que o Ministério Público pede informação, não. Para mim também pediu. E eu, com toda a minha certeza absoluta, né, que não tenho nada a esconder de ninguém, irei responder e prestar todas as informações possíveis, né, dentro do meu conhecimento. Ele pediu para que a gente informasse a relação do campo de Corderópolis. Senhor presidente, eu fui conseguir o recurso. Né? Cobrei a administração, abri o processo citatório, projeto de engenharia. Né? Está lá o recurso. Vem uma empresa incapaz de não fazer a obra. Né? Foi rescindido o contrato com a empresa Icon. Né? Fiz diversas reuniões de bairro, fiz duas reuniões aqui na Câmara para esclarecer para a população o que está ocorrendo. Né? Não é por má vontade do vereador, é por má vontade de uma empresa que não tem nem um pouco de responsabilidade com a gente. Então é isso, senhor presidente. Então, assim, irei responder para o Ministério Público sem problema nenhum, irei lá conversar com ele e dizer que ninguém pegou dinheiro, não. Pode ter certeza absoluta disso. O dinheiro está na conta da prefeitura. Infelizmente, a empresa não foi capaz de executar a obra. Então, mas a gente vai estar mostrando isso, vamos estar lá esclarecendo para o excelentíssimo senhor promotor lá aqui da nossa cidade. Irei fazer uma visita para ele também e explicar, né, do recurso, da origem, né, e falar que o dinheiro está aplicado. E, inclusive, senhor presidente, gostaria aqui de pedir aos excelentíssimos senhores vereadores, o prefeito está mandando também aqui um projeto de lei de uma suplementação de recurso para relicitar a obra do bairro Corderópolis. Inclusive, o senhor presidente, é bem possível que irá anunciar aqui uma sessão extraordinária para falar desse projeto de lei e também das contas de 2012, né, senhor presidente, que o Tribunal de Contas já mandou para essa casa. Então, senhor presidente, eu irei com toda certeza absoluta responder com maior clareza ao excelentíssimo senhor promotor. Senhor presidente, agora, só para me finalizar, aqui não alongar muito, hoje nós fizemos aqui, às 18 horas, tentar aqui fazer uma audiência pública da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. E, aproveitando o público presente e os vereadores presentes também aqui, e aos ouvintes, dizer que, a partir de 2016, o município está orçado, para o nosso município, o montante de R$ 53 milhões. Né, então, eu gostaria assim, de estar falando que é um valor considerável, um valor, né, que o município está previsto para o município, né, R$ 53 milhões, né, de receita e também despesa. E gostaria também de alertá-los que a gente eu gostaria de usar esse espaço aqui que a gente tem na tribuna e falar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 101/2000, ela fala da obrigação do setor público, da Câmara, do Legislativo como Executivo, de fazer uma audiência pública para se falar das metas fiscais, da Lei de Diretriz Orçamentária, do orçamento, do PPA. Então, para o próximo ano, senhor presidente, a saúde está prevista em R$ 12.700.000. Obra, R$ 6.500.000. Eu não vou falar todas as secretarias, senhor presidente, então fica muito extenso aqui. Eu quero falar das principais secretarias aí. É só para uma questão de esclarecimento e está registrando aqui na ata do nosso trabalho. R$ 15.300.000 educação, R$ 900.000 agricultura, R$ 500.000 jurídico e R$ 450.000 turismo. A Câmara está previsto R$ 2.500.000, né, com a resposta da Câmara. Então é isso, senhor presidente. Eu gostaria também aqui de pedir a colaboração de todos os vereadores e do público presente, se possível. A gente tem uma ata aqui, que até o próprio Tribunal de Contas, o Walter, quando foi secretário de Administração, sabe muito bem disso, que o Tribunal de Contas pede que a gente faça, como a gente está deixando claro aqui, transparente, a questão do orçamento do município. E as pessoas, se quiserem saber mais do conhecimento, a gente está aqui o projeto aqui, e a gente podemos esclarecer mais e falar detalhes dele. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui que todos estivessem presentes, além dos vereadores, funcionários, e as pessoas que estão ouvindo, assinar essa ata para nós aqui, até porque eu estou esperando o nome do valor, estou falando, né, do orçamento que, a partir do ano que vem, irá entrar em vigor. Então, é isso, senhor presidente, nesse momento. Quero agradecer a todo mundo, uma boa noite. E fique com Deus aí, até a próxima sessão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos presentes, aos internautas, um bom dia aos ouvintes da rádio Cidade Apiaí, a FM comunitária. Senhor presidente, eu venho hoje à tribuna, quero tratar de alguns temas aqui, a reforma política, o trabalho de fiscalização que faço aqui dentro do município, algumas agendas foras. E também não posso deixar de falar do nosso orçamento. Senhor presidente, infelizmente ou felizmente, a reforma política não sai da forma como nós esperávamos. Nós apoiamos a proposta da CNBB, proposta também da OAB e de uma série de entidades cristãs no Brasil, de movimentos sociais, que foi apresentada em Brasília, mas um presidente ditador, Eduardo Cunha, extremamente conservador, nem deu atenção para isso, retirou relatores, usando de uma forma totalmente ditatorial, da reforma política, colocou Rodrigo Maia, do DEM, para fazer uma relatoria. E a proposta principal que se tinha nesta reforma era o distritão, o que, de certa forma, inviabilizaria a eleição de representantes sociais, lideranças comunitárias, porque apesar o dinheiro, quem tivesse mais dinheiro seriam eleitos num sistema contrário, totalmente contrário à proposta apresentada pela CNBB, apoiada pelo PT, PCdoB e outros partidos. E também da OAB, né, que previa o voto em lista e também o nominal. Mas, aí como bem dito pelo vereador Renato, a reeleição foi rejeitada por todos os partidos, praticamente. Mas o Distritão tem alguns partidos que votaram favoráveis ao Distritão, que dá poder, deixa com mais condições do rico e eleito, porque fez-se uma fábrica de eleição, né? Quem votou favorável, os partidos que votaram favoráveis ao Distritão, só 13% do PMDB votou contra, 26% do PSDB, 4% do PP, 3% do PTB, vereador Marcos, PR, 31%, totalidade do PR votou contra o Distritão, PSB, 25%, melhor, 25% dos deputados, né, a bancada inteira, PSD, 16%, PRB, total, votou contra, o DEM, 4%, 4 deputados apenas, PDT, totalmente contra, vereador Jorge, né, o PCdoB, infelizmente, o PCdoB deu uma pelegada aqui e votou favorável ao Distritão, né? O PROS, 8 deputados votaram contra, o PSC, 3, outros partidos em 3, e o PT, totalmente contra também ao Distritão, porque é prejudicial às lideranças sociais. Mas eu também não posso deixar, senhor presidente, de, já que nós estamos tratando o tema da reeleição aqui, mencionar. Nós, por várias vezes, discutimos aqui, e sim, penso eu, sim, que nós não fomos nem consultados, como é que nós imaginaríamos que deveria ser, deve ser o processo eleitoral. Eu penso que deveria ser uma constituinte específica. Jamais alguém vai fazer algo que o prejudique. Então, os deputados, vereador Marcos, não vão fazer algo que o prejudique. Mas falaram e queriam colocar o seguinte, que para nós acabou as coligações, né? Acabaram as coligações. E tudo manobra do bendito do Eduardo Cunha. Acho que no dia de ontem foi rejeitado o financiamento empresarial e hoje ele coloca de uma forma diferente para votar de novo. E aí, o vereador Jorge e demais pares, o vereador Vanderlei, Renato, o vereador Dirceu, o vereador João que estão aqui, Thiago. Por isso que nós temos que evitar aquela história de acordos. Porque houve um acordo de liderança. Como seriam as votações? Meu Deus, se tem um regimento interno, siga o regimento interno. Porque depois que você acorda algo, é extremamente feio você voltar atrás daquilo que você falou. Então, como tinha um acordo, o presidente quebrou o acordo, mas os demais se mantiveram. E o povo brasileiro leva umas cacetadas aí. Porque o fim da reeleição, na minha opinião, penso eu que não há acordo em todo mundo, não tem que ser só para o executivo, tem que ser para o legislativo também. Considerando o legislativo, para renovar o legislativo, no máximo 2 mandatos. Porque é fácil a gente falar para os outros, eu quero ver falar para nós. Né? E a Câmara, os deputados, vamos colocar para o executivo aí só, não é? Então tem uma série de coisas que estão colocadas aí. E aí nós temos, eu comentei agora há pouco com o vereador Vanderlei, camarada aqui da nossa região, deputado, pede voto direto aqui, vem aqui, não perguntou para o vereador Vanderlei, que trabalhou para ele. Acho que perguntou para o vereador Marcos, também acho que deu uma mão. O vereador Renato. É, pode ser que eu esteja errado aqui em relação ao vereador Renato, mas eu estou falando do deputado que queria o Distritão. Sabe por quê? Estava eleito sempre aqui no Vale do Ribeira, né? Deputado federal. Tem dinheiro, está espalhado por aí, ramificou já, botou um nego aqui, um nego ali, um nego aqui, um acolá. Samuel Moreira. Né? Ele foi lá, fez um discurso lá, contra a coligação. Como se ele não conhecesse a realidade nossa aqui. E aí, por sorte, teve um deputado lá, né, do partido pequenininho, um delegado lá, judiação, até gagueja um pouco para falar, colocando que quem estava com essa finalidade não conhece a situação nos interiores, não conhece, é lá no Acre, não conhece a situação da região norte do Brasil. Né? E aí falando assim, que os partidos se vendem, não são todos que se vendem. Já visto o partido histórico que nós temos, o partido mais antigo do Brasil, o PCdoB. Sempre está ali, ó, 13 deputados federais. Mas não se vende, não se corrompe. Então esse deputado provavelmente vai bater de novo por aqui, falar com os senhores para pedir apoio. Né? Quem votou contra as coligações. Hoje em Apiaí, com raras exceções, fizemos uma análise. Outro dia apenas um partido teria condições de lançar uma chapa completa e de ter eleito os seus pares. Né? Na minha avaliação, o PCdoB, os demais com muita dificuldade. Então é isso, senhor presidente. Infelizmente, o financiamento empresarial voltou à tona e o Eduardo Cunha conseguiu empurrar a goela abaixo, o ditador da Câmara. Eu visitei essa semana, senhor presidente, quero pedir a atenção do nosso secretário de obras, do nosso prefeito. Já é objeto da minha indicação, no ano de 2013, viu, Paulinho, lá do Encapoeirado, a rua ali que vai lá no seu Alcides Lima, conhecido pela gente lá no Lajado como Arcidinho, assim que nós o tratamos, mas o seu Alcides Lima e da dona Lica, e a ponte caiu, uma ponte que as crianças atravessam diariamente para ir até a escola, objeto de indicação de desde 2013 até a presente data, a prefeitura não fez nada. Então eu quero pedir atenção do nosso secretário, que dê uma olhada lá, vá ver imediatamente, porque precisa refazer essa estrada, refazer a ponte para garantir o acesso dessas pessoas à escola, à região central do bairro, onde tem o comércio, ao posto de saúde. E região essa que, constantemente, quando chove bastante, fica alagada. Então, uma atenção especial aí do senhor secretário lá vai nos ajudar muito. Assim como uma atenção especial também na praça do CDHU, que ainda não está iluminada, e que ele já me disse que ia rever também, acertar umas lajotas lá no CDHU, não acertou ainda. Então precisa acertar, secretário, dá uma olhada lá, viu que a gente pode contribuir, mas precisa acertar que é a nossa obrigação, é o nosso dever fazer essas coisas aí. E também pedir ao nosso secretário que dê uma olhada, hoje parece que é o dia dele aqui na Câmara, na Rua da Usina Velha. Ah, foi patrolado e está difícil o acesso lá, tem muito barro. Essa semana saiu uma senhora na cadeira de roda de lá, com muita dificuldade para ir ao hospital, porque não, o carro não conseguiu subir lá para transportá-la até o hospital. Então, uma atenção especial, senhor secretário, a essa rua, ao Encapoeirado, enfim, a essas questões aí. Senhor presidente, eu quero mencionar aqui que nós temos problemas grandes, de fato, no nosso município, porém não são insanáveis dentro do meu ponto de vista. Cabe a nós fazermos uma gestão mais firme, com maior firmeza, fazendo as demissões necessárias, cortando os cargos que realmente não estão contribuindo com a municipalidade e com o serviço público. Eu já citei um aqui. Né? E tem mais. Tem mais. Tem gente que não está batendo ponto lá na prefeitura. Então precisa ser cortado esse funcionário. Porque não está trazendo benefício para o munícipe, está prejudicando o nosso munícipe. Então esses funcionários precisam ser desligados do poder público. E aí trazer a folha para o patamar ideal. Ideal. Por isso precisa ser ter uma boa seleção dos funcionários que estão trabalhando, né? E nesse caso a gente trata aí dos comissionados, enfim. Aqui, senhor presidente, considerando que sobre o orçamento do próximo ano de 53 milhões, 28 milhões estão sendo aplicados com funcionalismo, considerando que hoje está em 54. Apenas 15 na educação e 12 na saúde. Então, bem mais, bem mais. Aí, senhor presidente, eu estive, por esses dias, eu estive na DRS, a Diretoria Regional de Saúde, eu estive lá para buscar mais benefício ao nosso povo. Povo que sofre bastante com as viagens. Estou quase concluindo, não, senhor não, presidente.
Só um silêncio aqui, por favor, para o vereador estar falando, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Então, eu estive na... Pediria que recontasse o tempo de onde parou, senhor presidente, por favor. Eu estive na DRS, estive lá para cobrar a senhora Silvia, a diretora, com relação... Não estive sozinho, mas juntamente com outros municípios, vagas no AME, vagas no BOS e no Hospital Regional de Sorocaba. Por quê? Porque o número de vagas destinado para nós é extremamente pouco. Não apenas para Piaí, mas para toda a região. Então nós vamos cobrar que tenha assim mais vagas, né, de especialidade. Precisa de mais vagas de especialidade. A endoscopia são apenas 2 vagas. Então tem fila de pessoas esperando. O BOS é uma dificuldade tremenda no hospital de Óleos. Faz a primeira consulta, no retorno, o vereador João Paulo, já só com reza e simpatia para conseguir uma nova vaga. Então nós fomos cobrar a diretora disso. Cobramos ela que faça um seminário na região para nos esclarecer quanto a questões de saúde, que eu sou leigo em várias coisas. Entender melhor o funcionamento disto. E aí, ela ficou com medo de vir, né? Disse que tinha que pedir autorização para os secretários. Aí nós já trucamos lá da nossa forma, realmente, que não precisa do nosso entendimento, não precisa pedir autorização para ninguém. O vereador não precisa ficar pedindo. Então nós estamos convocando ela e pedindo para o secretário que faça um seminário na região para a gente debater as questões da saúde. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar nesses 3 minutos restantes, 2 minutos restantes praticamente, da visita que eu fiz ao DR essa semana para tratar de um pedido também nosso de 2013, a instalação de lombadas no bairro Mineiros. O bairro é extremamente próximo à margem da SP-250, o que coloca em risco os moradores que ali residem. E usam da pista para atravessar de um lado para o outro, as crianças que ali esperam, os caminhões passam em alta velocidade, já aconteceram vários acidentes, e pasmem, chegamos lá, o diretor, doutor Alfredo, falou, nossa, mas tem outro pedido aqui desde 2011, eu não sei qual o vereador que fez, provavelmente é um dos senhores que estão com mandato aqui já, que fizeram esse pedido, e ainda não tinha sido atendido, não tinha sido enviado para São Paulo para a superintendência autorizar o estudo. Então nós cobramos com veemência, e aí vai ser feito um estudo para a colocação das lombadas ali. E aí recebemos também a informação, com referente a 249 e a 250, que a 250 está virando promessa. A 249, nós tínhamos a informação que a empresa Gomes Lourenço havia abandonado a obra, e de fato não abandonou, ela está tocando lentamente, e que se abandonasse o Estado pressionar para que ela saia, retirá-la, aí nós vamos ter um problema ainda maior, porque cai na esfera judicial e aí que a obra para de vez. Então, infelizmente, é ruim com ela, pior sem ela. E cobramos também a respeito das obras que a TCL está executando, que tem uma atenção maior na espessura que está sendo colocada no asfalto, as margens da SP-249, bem como acelere os trabalhos para que dê melhor acesso para os moradores do Lajeado, Palmitalzinho, Conceição Derval, Barro Branco, enfim, os moradores ali que utilizam esse pedaço da 249. E a 250 está aparecendo mais uma das promessas do Geraldo Alckmin. Construído com o nosso dinheiro, enfiado goela abaixo e, pasmem, não tira uma curva. Não tira uma curva. Sabe por quê? Porque o nosso governador ajoelhou, já concluo, senhor presidente, porque o nosso governador ajoelhou diante do capital internacional, que disse que só dá o dinheiro para reconstrução e reforma. Então, não tira uma curva e nós vamos pagar 350 milhões de reais. Já estamos pagando, que foi autorizado, há 2 anos que foi autorizado esse financiamento para o Estado de São Paulo. Então, não tira nenhuma curva, anunciado para janeiro, para fevereiro, para março, para abril, para maio, talvez inicie em julho. Lastimável, lamentável, este governo do PSDB, além de tudo, o caos na educação que ele coloca no Estado de São Paulo, sem condições de trabalho dos professores, falta papel, falta tinta, até alimentação está faltando nas escolas do município, e a responsabilidade dele com a ação na escola, no Lajeado, o entupimento daquela fossa, é a responsabilidade do governo Geraldo Alckmin, é ele que tem que cuidar daquilo dali. Não é o município que tem que fazer aquilo dali. É isso, senhor presidente, obrigado.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da FM 87.9 que vão nos escutar, boa noite pessoal da internet que está nos assistindo agora de noite, boa noite aos ouvintes da rádio AM 1500 Apiaí. Meus amigos, bom, queria começar dizendo da viagem que a gente foi a São Paulo, eu e o presidente da Câmara, o Marins. A gente foi até o DR, foi recebido lá pelo superintendente geral do DR, mais o do Itapetininga, doutor Alfredo. E lá obtemos algumas informações das rodovias da nossa região. A SP-249, sentido Apiaí-Ribeirão Branco, está com 59,8% da obra já concluída. de terraplanagem, falta pouco para ser concluída. A de Ribeirão Branco, a Piaí, está 25,5% concluída, está um pouco atrasada, devido à empresa estar sofrendo com vários problemas, mas está caminhando a obra. Então, graças a Deus, a obra não vai parar, a obra vai ser concluída, vai ser o nosso sonho, vai ser concretizado. Graças a Deus. Referente à SP250, como o vereador falou agora aqui, a SP250 realmente é um financiamento internacional, porque se fosse pelo governo do Estado, infelizmente, não sairia essa rodovia. Segundo informações, não tem dinheiro. Não entendo como o governo que arrecada tanto não tem dinheiro, tem que fazer financiamento. Mas vai sair esse SP250. A gente recebeu um documento aqui na Câmara hoje, para julho, vai ser iniciada essa obra, se Deus quiser. Essa obra é tão importante que liga Ribeira a Capão Bonito. Vai ter adicional, vai ser melhorado o trajeto, não como a gente quer, mas graças a Deus vai ser uma obra de 300 milhões de reais. Também falamos lá das passarelas da ponte de Palmital e Campininha, que foi feita a obra ali entre Palmital e Campininha, infelizmente houve um erro de projeto e faltou passarela. Hoje o cidadão caminha na ponte e se vir dois carros, ele não tem possibilidade de passar na ponte, ele tem que se jogar na ponte ou voltar para trás. Pedimos a compreensão do DR para fazer essa passarela. A passarela não é cara, a passarela fica em torno de 180 mil reais as passarelas. O governo tem total condições de fazer, esperamos uma urgência do governo do Estado, que dizer que não tem dinheiro é uma vergonha para o governo do Estado não construir duas passarelas na ponte de Campininha e de Palmital. O que vale a vida humana para o Estado de São Paulo se não tem condição de fazer uma passarela de 180 mil reais? Então estamos cobrando, estamos na luta para que sejam feitas obras na nossa região. Queria também falar, meus amigos. Pessoal, desculpa, mas se vocês não fizerem silêncio, fica difícil falar aqui.
Pessoal, só, por favor, baixar um pouco baixinho, tá bom?
Queria também, meus amigos, falar da Sabesp. A Sabesp, infelizmente, é uma empresa do Estado de São Paulo. É uma vergonha uma empresa dessa no Estado de São Paulo. Na zona urbana, destrói as ruas. É só reclamação de noite sem parar. O pessoal não para de ligar no meu celular, não só de mim, mas que de todos os vereadores aqui, porque todos os vereadores reclamam da Sabesp, destrói as ruas. Existe a lei que pune a Sabesp, a prefeitura de vez em quando dá uma pegadinha, daqui a pouco para, não pega mais, eles arrebentam as ruas e a prefeitura não toma a atitude que é para ser tomada, que é de fiscalizar e multar a Sabesp para que seja feito um serviço de qualidade. O morador de EPI não pode pagar o preço porque essa empresa faz e destrói nossa cidade. E vou mais longe. Na zona rural, o sofrimento ainda é maior. A Sabesp assinou o contrato aqui, infelizmente, o contrato aqui diz que ela pode fazer obras até 2025 e nossa população não vai aguentar até lá. A cidade está crescendo, a zona rural está crescendo. Lajado e Araçaí, por exemplo, vão crescer mais ainda com a rodovia que liga a Piaí e a Itapeva. A tendência é crescer mais ainda. Vão ficar sem rede de esgoto? Aí quem sofre, quem que é? É o vereador. É o vereador aqui da cidade, mas quem sofre lá é o vereador do bairro, que nem o senhor Dirceu, fica ouvindo coisas que não merece ser ouvido, que ele não tem culpa nenhuma. Por quê? Porque a Sabesp não faz rede de esgoto na zona rural. Não investe na zona rural. Hoje, Lajada é maior que muitos municípios. Araçaíba, mesma coisa, sempre queimadas, é maior que muitos municípios. E a Sabesp não faz a rede de esgoto. Deixa o povo lá, a Deus dará, largado, entendeu? Isso transmite doenças, gera uma insatisfação enorme no povo, entendeu? É vergonhoso o que a Sabesp faz com o nosso estado de São Paulo, com nossa cidade principalmente, nossa região, que tem o IDH mais baixo do estado de São Paulo. E o governo não acorda para melhorar isso. Não acorda. Jogar tudo no governo municipal é difícil. Jogar tudo... Não tem como, o governo municipal não tem condição. A prefeitura tinha que arrecadar muito fazer um rede de esgoto na zona rural, mas infelizmente não temos condições. A prefeitura, malemar, consegue umas estradas na zona rural. Então peço, mais uma vez, à Sabesp, ao governador Geraldo Alckmin, que olhe mais para a nossa região. Sei que ele está olhando mais com o antigo governador José Serra, está ajudando, mas é pouco. Governador, é pouco nossa região. Nossa população necessita de mais investimentos. Nossa região necessita de mais investimentos. As empresas estão investindo na nossa região. Temos a fábrica aqui em Adrianópolis. não é estado de São Paulo, mas vai dar um impacto muito grande aqui na nossa região. Precisa melhorar nossa região. Pedimos também um estudo para o anel viário de Apiaí. O trânsito aqui está horrível. Essa semana passada mesmo, enroscou dois caminhões na avenida principal ali. E olha que a Florianópolis não começou a trabalhar todo vapor. A Camargo Corrêa também não está trabalhando, devido à crise financeira que passa o país. Você imagine a hora que dá uma melhorada esse país. O tanto de cimento que vai subir da Florianópolis, o tanto de cimento que vai sair de Apiaí, o tanto de insumo que vai para essas fábricas. Vai triplicar o movimento. Vai ser instalada também essa fábrica de resina aqui, aqui em Apiaí, na cidade de Araçaíba. Vai dar um movimento maior. A empresa está investindo em Apiaí, vai gerar empregos. Então o governo do estado tem que fazer a sua parte. Como fez na SP-249, tem que fazer na SP-250, tem que fazer o desvio do trânsito, tem que fazer as passarelas de Palmital e Cordeirópolis. Então é necessidade, é urgente. Precisamos sim cobrar. Função nossa aqui de vereador é cobrar. Precisamos cobrar urgente o governo do estado para melhorar ainda mais nosso município. Queria também falar aqui sobre os projetos, dois projetos meus que foram reprovados aqui. Não passou nas comissões. Uma pena, respeito às comissões, respeito aos vereadores. Mas os estudantes de Apiaí precisam de um apoio maior da nossa prefeitura. Porque os jovens de Apiaí estão indo embora. Por quê? Porque não tem incentivo. Porque não tem ônibus para levar para Itapeva, para Itapetininga, gratuito. E muito município tem. Agora, você esperar da prefeitura que ela manda o projeto para cá, não vai mandar. Nós vamos morrer aqui, não vai mandar. Então tem que ser a gente mesmo, nós vereadores. Se for falar com o prefeito, não tem dinheiro para nada. Nunca tem dinheiro. Entendeu? Entendeu? Mas, poxa, tem que haver uma solução. O jovem tem que ser investido. Se fala tanto na campanha, falou, investir no jovem. O que, que se investiu no jovem? Nada. Agora, quando tem um projeto de lei que vai beneficiar o jovem, infelizmente, é reprovado. Respeito, mas não entendo. Outro projeto dos bancos aqui. Os bancos estão ganhando bilhões. O PT deixou os bancos ganhar ainda mais. Criticou o PSDB, mas deixou o banco ganhar muito mais ainda. Hoje, bancos fecham o primeiro semestre com 5 bilhões de lucro, Itaú. Bradesco, mais 4 bilhões e meio. Então, ganha dinheiro que nem água. E para eles, quanto mais quebrado o povo, melhor. Porque eles vão fazer financiamento, você deixa penhorado seu carro, você penhora sua casa, você penhora sua mulher, você penhora seu cachorro, você penhora tudo. Por quê? Porque eles não estão nem aí, eles vivem da desgraça dos outros. Infelizmente, o banco vive da desgraça dos outros. E eu não vejo uma atitude do governo federal de punir esses bancos. Vem punir quem? O trabalhador, o pequeno empresário. Está na hora desse governo aí, o PT, ainda dá tempo de mostrar a que veio. Punir esses bancos aí. O Itaú ganhou 5 bilhões no primeiro semestre. Tem que dar um pouco para o país. O Bradesco, mais 4 bilhões e meio no primeiro semestre, minha gente. Imagina o ano inteiro, vai passar de 12. Então tem que esses bancos dar em troca. Mandar um dinheiro para o povo que necessita. Ajudar a nossa população. Não só ficar anunciando lá, ai, Banco Itaú ganhou 5 bilhões no primeiro semestre. Grande coisa. O que, que isso reflete para o povo brasileiro? Sugam o funcionário. Porque a briga minha não é com o funcionário do banco. A briga minha é com o banco. Que suga, que faz o pessoal de palhaço. Esses dias, para vocês terem uma ideia, eu estava indo pagar boleto, estava mandando meu funcionário, depois fui pagar boleto em dois bancos aí. E eu ia com o boleto de um banco, eles aceitavam receber. O do outro banco, eles mandavam outro banco. Aí, e o pessoal estava aceitando. E eu fui no banco para ver se era verdade, cheguei no caixa, não, Polaco, você tem que ir outro banco. Eu falei, eu não vou outro banco. Não, você tem que ir do banco, é norma interna do banco. Eu falei, pode ser norma interna do banco, eu não saio da fila. Chama a polícia e manda eu prender o que vocês. Se tiver lei para isso? Não, mas não sei o que, você vai tumultuar. Vou tumultuar. Da fila do banco, não saí do caixa, liguei no 0800. Perguntei se tinha lei. Não tinha lei. Falei, quer falar aqui? Ô, Polaco, não tem lei. Então, falei com a gente dos dois bancos, falei, o cidadão não pode vir no banco aqui. Ele pode vir com o boleto do Bradesco, do Banco Brasil, do Itaú, do banco que for. Se tiver, não tiver vencido, o banco tem que receber. E ele está fazendo a população voltar em outro banco. Meu Deus do céu, a gente tem o que fazer, não é ficar só o dia inteiro no banco. Coloca meu funcionário, dê um jeito, não é culpa nossa.
Vocês ganham, países ganham bilhões para isso. Vocês exploram funcionário. Vocês deviam ir presos, dono de banco. Deviam ir presos o que vocês fazem com o país. Certo? Só que, infelizmente, tem o governo federal que é coberto esses bancos, que passam a mão na cabeça desses bancos e não ligam de nada. Falaram tanto na campanha que eles não eram lá dos bancos, mas por que, que deixam ganhar tanto dinheiro, então? Qual a resposta para isso? Eu queria uma resposta, não do de deputados, mas da presidente do Brasil, a Dilma, que é do PT. Por que, que ela deixa os bancos ganhar tanto dinheiro? Qual a resposta para isso? O que sai no jornal, o que sai na internet é mentira. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. É uma vergonha que está acontecendo no nosso país. Judiando o pequenininho e o grandão ganhando cada vez mais. Recessão aí, enorme. Logicamente a gente entende que o país está passando por dificuldades. Mas só o pequenininho tem que pagar? O grandão não vai pagar? Hoje mesmo estava vendo a Globo.com, as grandes fortunas não vão ser mexidas em nada. Nada. Não vão ser mexidas em nada, grandes fortunas. Por quê? Porque tem medo, tem rabo preso. A Copa do Mundo, quando eu falei na Câmara aqui, que era uma palhaçada, que tinha corrupção, está aí agora. O presidente da CBF, que andava de mão dada com a presidente Dilma, está preso na Suíça por roubo. Ike Batista, que era o exemplo para Dilma, só faltou impressão, não foi preso, não sei porquê, mas deixou um roubo no BNDES. Esses daí não são punidos. O trabalhador é punido. É uma palhaçada. É vergonha esse país. É uma vergonha. E não toma atitude nenhuma. E tudo a Copa do Mundo. Agora tem a Olimpíada. Depois de Olimpíada, vamos ver quem vai preso. Porque vão roubar. É obra superfaturada. Infelizmente, nosso país tem esse defeito. E precisa o governo federal tomar atitude urgente contra isso. Punir esses grandes empresários. Certo? Essas pessoas que roubam o país, que financiam campanhas políticas. Infelizmente, o Congresso Nacional, mais uma vez, deixou agora os partidos políticos receber doações de empresas particulares. Infelizmente, meus amigos, vai ser difícil conter a corrupção no país. Independente de partido. Não vou aqui falar que não é verdade. Vai ser difícil punir. Reforma política ficou só no papel. Uma palhaçada. Ainda bem que não passou o distritão. Se passar o distritão, era o fim da política nacional. Aí só rico ganhava. Aí só milionário. Quem tinha dinheiro ganhava. Não ia ganhar aquela pessoa que trabalha pelo povo, que tem boas intenções, certo? Que luta, pessoa humilde, que começa de baixo e vem crescendo na vida. Ia ganhar só os ricão. Graças a Deus não passou esse do Eduardo Cunha aí, foi por água abaixo. Pelo menos isso. Isso é o mínimo. Bom, meus amigos, também queria dizer semana a TV Tribuna fez uma reportagem no Lajado, certo? Não graças a mim, mas graças aos estudantes que fecharam a escola do Lajado, certo? Os estudantes fecharam a escola do Lajado porque não tinha mais condição de estudar devido ao mau cheiro. A hora que chegaram no Lajado, a TV Tribuna perguntou se era distrito de Apiaí, o bairro Lajado. Eu falei, era de Apiaí. A moça da tribuna falou, credo, mas não sabia que tinha um bairro tão largado no município. Eu falei, é que você não vê em outros bairros, tem bairro pior ainda. Tem um palmitalzinho que está mais largado ainda. Então, é assustador como está largado. Queria agradecer a TV Tribuna ter feito a reportagem, espero que saia a reportagem, né? Não segure lá por baixo. Presidente, posso concluir? Espero que saia a reportagem e que isso mexa com o governo do Estado, que ele olhe para o Lajado, olhe para Araçaíba, Queimadas, Palmitalzinho, Capoeirado, o bairro Bem-Vindo também aqui está sem rede de esgoto, que seja feita uma população, tá, Deus dará aqui na região. E meus amigos, sei que às vezes a gente se excede aqui, peço desculpa aos ouvintes, ao pessoal aqui se me excedi, mas não posso deixar de lutar para a nossa cidade. Isso é o meu jeito de ser e vou lutar. Fui eleito por 4 anos e vou lutar até o fim do meu mandato, se Deus quiser. Mais vale a dor da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Isso eu levo comigo e vou lutar até o fim. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.
Boa noite a todos, né? Boa noite, colegas vereadores, boa noite ao público presente, né? Boa noite ao pessoal que estão assistindo aí pela internet, né? Quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade mais uma vez, de a gente estar aqui com vida e saúde, né? E vou começar a minha fala, né, Pedindo aí desculpa ao vereador Renato, que eu não pude participar da reunião, porque eu estava ajudando a preparar a sessão de hoje, né? Mas eu fiquei muito contente da reunião que teve aqui hoje, né? Então, uma benção de Deus, essa fábrica está vindo, né, para cá. A gente viu que lotou a Câmara, né? Os estacionamentos, eu não consegui estacionar meu carro hoje perto da Câmara, mas foi tudo tranquilo, fiquei muito contente, graças a Deus, muita gente, né? Então, quero dar aqui as boas-vindas para essa fábrica, né? Muito gratificante. Que Deus abençoe eles, né? Que façam um bom trabalho aí no nosso município, né? Que desenvolva aí essa fábrica, né? Porque, pelo que a gente teve vindo, é mais de 100 empregos, né? Então, direto e indireto, vai somar 600 empregos, né? Então, fora outros empregos que virão junto, né? Então, às vezes, as coisas, às vezes, é na hora da dor que as coisas aparecem, né? Então, a gente vê os agricultores sofrendo, né? Há muito tempo, né? No tomate, em outras coisas, que não dava certo, eles foram plantando pinos, né? A única opção, né? E muitos achavam até uma loucura dessa plantação de pinos, e hoje a gente viu, né, já começando a ver essa bênção de Deus clareando no nosso município, que é onde que vai levantar o nosso município com essa fábrica e com a plantação de pinos, porque eles já fizeram estudo e tem matéria-prima aí suficiente para manter a fábrica, né? Então é muito, muito gratificante, né? Então, e quero falar também da nossa visita lá no DR São Paulo, né, que tive com o vereador Polaco lá. Estava agendado para mais vereadores e, por motivo de outros compromissos, não puderam ir, né? Então, nós estivemos falando, conversando com o superintendente lá sobre a 249. E depois, logo em seguida, chegou o doutor Alfredo também, né? E esteve lá ajudando, dando suporte na reunião lá. Então, ele esteve explicando que a 249 está com... A TCL está com quase 60% da obra concluída, né? E de Saival, né, que é a divisa de Ribeirão Branco com a Piaí, está Gomes Lourenço, né? Mas fazendo, meio devagar. Mas eles falaram que estão com medo, porque existe, né, uma ação trabalhista que pode ocorrer, e se isso ocorrer, para a obra por mais às vezes por 18 a 20 anos, né? Então, estamos trabalhando num bom senso para que isso não aconteça, né? E vamos pedir a Deus para que isso não aconteça mesmo, que Deus abençoe essa firma da Gomes Lourenço, né? Que consiga pagar seus funcionários em dia e consiga aí fazer o seu trabalho lá onde ela pegou, né? E sobre a estrada de Ribeira a Capão Bonito, né? Eles estiveram explicando também que a obra está prontinha para sair, vai sair, tem recurso, só que vai sair porque é um recurso financiado, né? Então, eles garantiram que começo de julho vai dar início à obra, né? Então, nós fiquei muito contente. Pedimos também as duas entradas de Araçaíba, que o asfalto não vai chegar em Araçaíba, né? Vai passar por cima. Nós estivemos conversando, né, por causa disso foi importante o doutor Alfredo chegar, porque ele conhece bem Araçaíba, né? No momento ele chegou e falou, não, eu conheço bem Araçaíba. Aí eles perguntaram, mas quantos mil habitantes, né? O surpreendente perguntou, quantos mil habitantes tem Araçaíba? Nós falamos, tem na faixa de uns 4 mil por aí, né? E eu falei, já foi até município há 100 anos atrás, né? Tem a festa do Bom Jesus, 160 anos, né? Então ele falou, não, então nesse projeto não pode ser incluído, mas vamos fazer um outro projeto para incluir que Araçaíba, né, receba as duas variantes, né, ali então passando a rodovia Drento de Araçaíba, né. Também mostramos o diário oficial, com José Serra anunciou a vida de sinal da variante até Boa Vista, né, passa para Queimadas, bairro Moquim, Araçaíba, e vai até na divisa Ribeirão Branco, que é Boa Vista, né. Mostramos o diário oficial para eles, né, eles falaram, não podemos fazer nada, isso aí já foi. Mas daí nós pedimos para eles incluir no outro projeto de via de sinal, né, que para estar incluindo no próximo projeto, que com certeza virão os outros projetos da via de sinal, então eles vão estar incluindo a via de sinal que sai do entroncamento da 249, passando por Araçaíba, Queimadas, Bairro Moquê, e Pinhalzinho e até Boa Vista, né. Falemos também da estrada Barra do Chapéu, né? Barra do Chapéu disse que tem projeto pronto para sair. Lembremos do lajado do nosso amigo Dirceu também, né? Só que eles falaram que ainda não tem projeto para vir de sinal lá, seu Dirceu. Mas eles vão incluir, vão fazer um projeto à parte lá, né? Tá? Mas mesmo assim, seu Dirceu, eu sei que está feio lá, nós vamos fazer uma parceria para que arrume. A cooperativa já entrou em contato com nós, né? Agradecer a cooperativa dos caminhoneiros, né? Que vem fazendo uma parceria grande, né? Já entraram em contato com nós, eles vão dar os caminhões para nós arrumar umas máquinas através da prefeitura e fazer um puxirão para fazer um tapa-buraco naquela via de sinal que sai do ali da entrada da, acho que da Lagoa, e vai até Parmitalzinho, né? Tá? É. E também estão prontos para fazer uma parceria para arrumar a estrada do Jacaré, que chega até Campinho de Fora. Estão, né, prontos para fazer outra parceria. É um importante que essa cooperativa tá ajudando, né? Estão prontos para fazer uma parceria para arrumar a estrada que sai do Lajado até Itaboa também, né? Então, e estamos articulando para ajudar eles para fazer esse puxirão, né? Então, graças a Deus, essa cooperativa está ajudando muito, né? Através da união, né, do esforço que a gente tem, os vereadores têm, né, o prefeito, o vice-prefeito, e então a gente dá esse avanço e eles vêm junto, né? Então, é muito importante. E foi falado também do desvio do trânsito da cidade, né? Então, eles já foram bem claros que não tem como colocar nesse projeto que sai de Ribeira a Campo Bonito, porque é um projeto financiado. Estão estudando, acho que já estão começando a fazer um projeto à parte também, né? Mas já estão estudando, porque foi falado, o vereador Polaco falou, eu falei também que vai haver condicionamento no trânsito, né? Porque já está havendo, né? Imagine quando sair a fábrica lá embaixo de Adrianópolis, né? Então já está tendo. E no mesmo dia que nós estávamos lá, parece que à noite teve duas carretas que andou se enroscando na cidade, né? Imagina sem a fábrica de cimento lá embaixo, né? Então, eu acho que temos que acelerar, temos que voltar mais vezes, né? E acelerar para que eles estudem e façam esse desvio do trânsito, né? Mas quanto mais rápido possível. Então foi uma visita importante que nós tivemos no DR, com certeza nós voltaremos mais vezes, né? E quero que também falar sobre o vereador Polaco está querendo falar agora. Ah, sim, bem lembrado, Polaco. Foi falado muito sobre a passarela do bairro Parmital, né? Foi insistido várias vezes sobre a passarela do bairro Parmital, que é duas passarelas que tem que construir ali, né? Daí o superintendente falou que estava difícil, mas depois chegou o doutor Alfredo e disse que já tem projeto e já eles vão acelerar para que saia as passarelas ali embaixo, Marco. Tá? Do Parmital, tá? Então foi batido bastante sobre a passarela lá, né? Então, até o vereador falou, o vereador Polaco cobrou ele umas 5 vezes lá da passarela, né? Tá? Então, agora só para finalizar, que eu já falei bastante, né? Eu quero aqui agradecer os meus companheiros da Câmara, os companheiros da mesa diretora, agradecer os vereadores, né, também, né? E agradecer todo o público de Apiaí, o pessoal que me ajuda aqui também, os funcionários da Câmara, né? Agradecer todo o pessoal do município que tem um carinho muito grande pela gente, né? Então, pelo trabalho que a gente vem fazendo, né? Às vezes a gente é muito criticado, né? Mas graças a Deus a gente foi reconhecido, né? Até que daí eu posei em São Paulo e o Polaco veio embora, mas eu posei em São Paulo para participar de um curso em São Paulo, falando sobre as melhorias na cidade. E nesse mesmo evento eu fui comunicado também para receber o prêmio São Paulo Melhor, né? Então, pela Câmara de Vereadores de Apiaí, né? Então, o nosso trabalho foi aprovado com 56% de aprovação esse ano, né? Então, eu fico muito contente e agradeço a Deus por essa oportunidade, né? De estar aqui com vocês trabalhando, né? Eu agradeço a Deus, até que hoje eu estive falando, porque Eu enfrentei uma batalha muito dura no começo do ano, né? Meu primeiro mandato, no meu primeiro dia de mandato, eu tive no hospital com a minha esposa, né? E o primeiro despacho que eu fiz na Câmara deste ano, eu estava lá no hospital, o pessoal levaram para me assinar lá, né? E até hoje minha esposa não voltou a falar, não anda direito, né? Mas está melhorando, graças a Deus, né? Então, a gente enfrenta uma batalha dura, é dura a gente sair, né, de casa, deixar a mulher sem fala, ainda bem que tem minhas duas filhas que cuidam, né? E eu retorno, encontro minha mulher alegre, mas não consegue falar, né? E ontem, graças a Deus, ela ainda conseguiu falar, ô neguinho. Foi a primeira vez que a minha mulher falou meu nome depois desse mandato, né, durante esse mandato. Mas agradeço a Deus por ela estar recuperando, já recuperou quase 70%, né? E peço a Deus que ela recupere quase os 100% logo, né? Então, mas agradeço a Deus por ter dado essa paciência, né, essa luta, né, no dia a dia, aqui na Câmara e com o povo, né, e com a minha mulher e com toda a família, né, e agradeço a Deus mais uma vez e boa noite a todos.
Só uma parte, senhor presidente, só uma parte na palavra, né? Eu sempre comento aqui com as pessoas, com os funcionários e brinco aqui que Vossa Excelência sempre leva nós para o melhor caminho. Agora, isso. Parabéns aí, tá. Agora você vai levar para o São Paulo melhor. Parabéns, isso, presidente, pelo trabalho e pela atenção que você despende aos vereadores, aos funcionários e à população em geral.
Tá
bom. Parabéns. Obrigado. E felicidades também, parabéns pela recuperação da sua esposa.
Tá bom.
Se Deus quiser, logo ela vai estar vindo aqui até na sessão que ela sempre acompanhava, Vossa Excelência, no mandato passado. Infelizmente, nesse mandato ainda ela não pôde vir, mas com certeza ela vai vir aqui, se Deus quiser.
Se Deus quiser, então, né? Então, você lembrou, e muita gente até conversava, né, que nesse dia que eu fiquei em São Paulo 2 dias, né, o pessoal sentiu falta do meu, né, da minha passagem na estrada daqui, era sair, né, sempre passo 2, 3 vezes no correr do dia, né, então muita gente achou falta, né, mas a gente esteve lá, né, e a gente estava batalhando pelo povo. É só isso, boa noite.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.